Sociedade em Foco.
Com José Luiz Portela. Tudo bem, Portela? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, os ouvintes da Rádio USP.
Muito bem, Portela, vamos ao tema desta semana e a gente vai falar de um aspecto importante das eleições no Brasil, disputa, né, nacional e também nos estados, em São Paulo. E você vai destacar um ponto importante, que é o embate político propriamente dito no lugar do debate de políticas públicas, que é o que interessa, digamos ali, em última instância, ao cidadão, ao eleitor. Então, esta eleição será como as outras? Te pergunto.
Não. Normalmente, as eleições já são, assim, conflituosas, é natural, né? Uhum. É uma disputa por um poder muito importante e há um choque, um conflito, acusações, denúncias. Isso é um processo que acontece em toda eleição. Então, já há uma tensão maior do que num ano não eleitoral. Mas, nesse ano, vai ser muito, muito maior. Isso tem origem na mudança da forma dos eleitores se posicionarem. Antes, nós tínhamos o que os engenheiros, economistas, estatísticos conhecem bem, uma curva normal de Gauss, que é uma espécie de um ao contrário, quando o centro tem a maioria e é a parte mais alta da curva. E as extremidades, digamos, os extremos, onde você tem a mais radicalização, à esquerda e à direita, eles estão nas pontas e com pouca gente. E normalmente era assim nas eleições brasileiras, né? Nos estados e para o governo federal, via de regra. Muito bem. Em 18, houve uma mudança total, né? Nós tivemos uma inversão, passamos a ter essa curva um U ao contrário com as pontas abertas, ou seja, tem mais gente nas pontas da curva, na extremidade, na radicalização, seja a esquerda, seja a direita, do que tinha antes, e diminuíram os eleitores de centro, os eleitores que têm uma posição mais ponderada. Isso também é agravado pelo processo das redes sociais, né? Que tudo o que não há nas redes sociais é ponderação, é moderação, né? As redes sociais é o domínio do exagero, da agressividade, da radicalização. Então, essas eleições não serão eleições iguais às outras, nem as mais tensas, elas serão piores. E aí você tem uma entrevista que saiu ontem no Estadão, do Maurício Moura, que é presidente do IDEA Big Data e pesquisador da Universidade George Washington, e ele confirma isso, mostrando alguns números, como 67%, 31% não confia na urna, segundo IDEA Big Data, e 36% confia pouco. Então você tem 67% não confia ou confia pouco no processo eleitoral. Esse número nunca ocorreu antes. E, além de tudo, 15% do eleitorado está disposto a fazer manifestações se não concordar com o resultado da eleição. Quer dizer, se houver contestação ao resultado, que provavelmente ocorrerá. E esse número de 15% é agora. Isso, quando aumentar a tensão, isso também vai crescer. Então, provavelmente nós vamos chegar a 20%, um pouco mais, que é um quinto do eleitorado. Isso também nunca aconteceu. Então, o que nós temos é que as condições que foram criadas, tanto em 18 como durante o governo atual, levaram a um agravamento do conflito. Então, uhum, vamos ter uma eleição muito mais dura, com muito mais danos colaterais.
Uhum. Agora, e como isso deve repercutir nas propostas de políticas públicas, que, como eu disse, é o que o eleitor está esperando, né?
Exatamente. Vão repercutir muito mal, né? Primeiro, que você vai ter uma grande parte do tempo com elisão dessas políticas, ou seja, você não vai discutir essas políticas porque vai se perder o tempo com esses debates mais agressivos, não só pessoais, mas como ideológicos. E o Bolsonaro, do lado do Bolsonaro há uma vontade de fazer da eleição um plebiscito sobre corrupção, e do lado do PT, o Lula, um plebiscito sobre democracia e a questão civilizatória. Uhum. Então, vai ter um choque muito grande e, em primeiro lugar, você não vai discutir as políticas públicas. Em segundo lugar, você não vai aperfeiçoá-las. E você vai criar um clima, qualquer que seja o vencedor, haverá um país dividido, o perdedor vai contestar e teremos uma, não uma discussão de políticas públicas no começo do governo, nós vamos ter uma contestação da eleição e bastante, assim, agressividade no processo pós-eleitoral, que normalmente é o processo em que o ganhador vai organizar o seu governo e vai se preparar para as políticas. Então nós vamos perder esse tempo e vamos ter também algo ruim, que é a radicalização das políticas que vierem. Tanto um vencedor qualquer, ele vai, tendo o resultado da eleição, em vez de imaginar que ele vai ter que fazer um governo para o país todo e ele tem que de uma certa forma compor com o perdedor, não com a figura do perdedor, mas com as ideias do perdedor, porque qualquer um que seja perdedor terá mais de 45% aí. Sim. De participação, 40-45%. Então é um peso grande no eleitorado. Então, em vez de compor, ele vai radicalizar nas suas propostas. Então isso vai piorar não só o clima, mas como a concepção das políticas. Então, o que nós estamos vendo agora é uma deterioração do quadro das políticas públicas em termos de aperfeiçoamento. Nós não estamos caminhando para o aperfeiçoamento, para a discussão do arcabouço gerencial, como que a gente vai levar, porque as políticas públicas não basta você enunciá-las, ter um grande projeto, etc. Você precisa saber como vai fazer, ter uma equipe para implantar, e ter um trabalho muito grande, que a implantação de qualquer política pública é custosa, é difícil, não é fácil. A sociedade brasileira tem conflitos muito grandes. E esses conflitos se expressam exatamente na disputa da implantação dessas políticas públicas. Uhum. Então, em vez de partirmos para isso, eu acho que nós vamos ter um ano de 2023 bastante difícil, porque o orçamento da União vai estar bastante esburacado, complicado, não só pela eleição, como pelo que já se vinha fazendo antes da eleição. Então nós vamos ter orçamento secreto, nós vamos ter um orçamento bastante esburacado e nós vamos ter um choque institucional grande, qualquer que seja o vencedor. Porque ou vai vir uma corrente contrária ao governo, vai querer mudar tudo, ou o governo, se ganhar, não é que ele vai manter, ele vai radicalizar a posição anterior.
José Luiz Portela, com a gente sempre às segundas, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Obrigada, Portela, pela reflexão. Bom início de semana para você e até a próxima.
Bom dia, muito obrigado. Um abraço, Roxane, um abraço aos ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.